Nesse instante, vamos falar de agricultura de precisão com o presidente da Associação Brasileira de Agricultura de Precisão, o professor Dr. José Paulo Molim, da Exalc USP, lá de Piracicaba, que esteve aqui nesse evento AgroBeat, passando uma informação básica, diria até revolucionária, pela franqueza, que é o seguinte: nós estamos, doutor José Paulo, enfrentando e tomando conhecimento de avanços tecnológicos maravilhosos. Estamos chegando à beira da plataforma 4.0, mas no Brasil nós nem chegamos à plataforma 1.0. É falta da internet, falta de conexão, é falta de vergonha na cara.
É um pouco de tudo. Na verdade, é a diversidade da agricultura brasileira que faz isso, né? Nós temos o pequeno, nós já tivemos um pequeno que não existe mais, né? Aquele pequeno que plantava milho com saraquá, com arado pula-toco, tá? Eu trabalhei em Chapecó, em cima dessa temática, com aquele agricultor que não existe mais, porque ele já foi excluído desse processo, porque aquele sistema não o mantinha. Muito bem. Aí nós estamos falando agora de um sistema de produção, milho e soja, vamos falar só desse, tá? Onde eu tenho escalas de produção que variam aí de 20, 30 hectares a milhares de hectares. Então, as tecnologias que estão sendo oferecidas são magníficas, né? As soluções ou as propostas, não vamos chamar de soluções, vamos chamar de propostas, são maravilhosas. Nós trabalhamos em cima delas, né? Nós como acadêmicos, nós como formadores, trabalhamos em cima delas. Mas nós temos que ter o pé no chão. O pé no chão existem etapas a serem vencidas. Eu mencionei e menciono, nós temos ausência de números, estatísticas, mas, por exemplo, quantos agricultores brasileiros já fazem, por exemplo, uma boa amostragem de solo, a antiga, a clássica, aquela do misturar no balde, e mandar um saquinho para o laboratório? Nós ainda temos os que resistem a isso. Então, nós temos uma camada intermediária, que são aqueles que já fazem, aderiram à agricultura de precisão, aquela de fazer a amostragem georreferenciada, mas faz uma amostra a cada 5, 8 hectares e depois tenta deixar o computador, o mouse, inventar um mapa. Às vezes é isso que acontece, né? Então, e nós temos, sim, na outra ponta, aqueles que aderem às novas tecnologias com o pé no chão e que transformam a nova tecnologia em sustentabilidade do seu negócio, ou seja, faz o negócio crescer sem ir à falência, que também é um desafio, né? Na agricultura, aí vem aquela outra questão que eu acho que a gente deve falar muito mais para os provedores, os proponentes de tecnologias para o agro. As tecnologias para o agro são pagas naquela velha moeda, reais por hectare ano, né? Quanto que uma nova tecnologia, hoje, ou direta ou indiretamente, vai retornar para mim em reais por hectare ano de faturamento? E, portanto, quanto eu consigo comprometer deste faturamento com essa nova tecnologia? Essa matemática, na agricultura, ela é complexa. E, via de regra, de números bastante pequenos, né? Os números são pequenos. Então, nós temos que tomar bastante cuidado ao propor, ou ao criar, ou ao introduzir inovações, às vezes, fora do tempo.
Então, fazer um contraditório agora, doutor José Paulo, se me permite. Então, ao invés da gente avançar e se adaptar a essas maravilhosas tecnologias, o senhor está dizendo que dê um passo atrás para a gente chamar os excluídos?
Eu acho que tem duas, três etapas aí. Uma é continuar avançando com aqueles que já estão preparados. Mas existem sempre os inovadores, os avançados, existem, tá? E eles devem ser fomentados, mas não podemos esquecer que nós deixamos uma multidão para trás. E isso. Se nós a deixarmos para trás, isso vai ser um processo de exclusão.
Antes tarde do que nunca, diz o ditado. Nós estamos conseguindo agora começar a receber o sinal lá do satélite para distribuir 3G para todos os brasileiros, todo o território nacional e tal. Essa é a solução, é o passo que a gente precisava dar para ligar?
Só que de tudo que a gente pega daquele anúncio, não é exatamente isso que nós teremos. Eu acho que a conectividade, que é um dos pontos. Ok, nós estamos falando agora de uma revolução digital. A agricultura terá que entrar nela. É inevitável. Todas as outras economias já entraram. Tá? Umas mais, outras menos. Mas nas outras economias também tem os que ficaram para trás. Ainda tem, a gente fala da indústria 4.0, nós ainda temos uma imensidão de pequenas empresas, né, da indústria, ainda defasadas.
Século passado.
Sim. Então, na agricultura isso também está acontecendo. Então, na agricultura, o digital, que é inevitável, ou seja, o cara ter uma planilha eletrônica para fazer contabilidade. Então, tem jeitos e jeitos. Aliás, a gente costuma dizer, mesmo na tal da agricultura mais avançada, nem sempre a conectividade é o gargalo, é o limitante para as coisas acontecerem. Nós temos tecnologias aí que permitem... Para que a conectividade? Para ir coletando dado e depois descarregá-lo e gerar as camadas de dados lá para depois. Mas, às vezes, isso pode ser com algumas horas de defasagem. E nós, já no final da década de 1990, já tínhamos isso.
Ou seja... A gente mapeava, voltava para a sede, descarregava o pendrive e tocava o pau.
Claro que o ideal é tudo em tempo real. Esse é o ideal. Mas custa. E nós não temos cobertura e disponibilidade neste momento na grande maioria das áreas de produção. Então, quem é que já tem isso? Quem pagou para construir essa infraestrutura? Nós temos alguns exemplos espalhados pelo país. Num curto, médio prazo, certamente o mercado vai se sentir convidado a participar disso aí. Mas, via de regra, vai ser com iniciativa privada, com dinheiro do bolso.
Doutor José Paulo, eu costumo encerrar minha entrevista permitindo ao meu entrevistado passar uma mensagem para o nosso telespectador. O que o senhor diria para o produtor rural a esse respeito da conectividade, a respeito dos avanços tecnológicos, das inovações? Qual é a mensagem?
Ele não pode ficar para trás. Ele não pode ficar para trás, ou seja, ele não pode esquecer que as coisas estão acontecendo. Mas também ele tem que ter o discernimento de selecionar aquilo que é viável e compatível com o momento histórico dele. Então, nesse momento, como nós estamos numa onda de ruptura, e essa ruptura vai acontecer na agricultura, ou seja, nós saímos de um estado mecânico para um estado, vamos chamar, eletrônico, isso vai acontecer. Mas ele tem que saber dar o passo, né? E nesse momento e para os próximos anos, nós vamos ter uma inundação de soluções, sugestões e aventuras. Então, nós temos que ter bastante cuidado, todos nós, ele e nós, né? O agricultor e nós, todos os outros entes da comunidade aí, para não ultrapassar o limite e não deixá-lo mais confuso do que ele já está.
Não deixá-lo à beira da estrada.
À beira da estrada e atrapalhado, porque às vezes isso acontece.
Ameaçando a sua sobrevivência.
Lógico. Isso, nesse momento, aliás, a sobrevivência provavelmente venha de um outro aspecto, né? De coisas mais básicas que ele ainda não resolveu. A gente sempre diz, essa agricultura de precisão, por exemplo, essas práticas de agricultura de precisão, nem todos estão preparados para aderirem, né? Ele tem que cumprir algumas etapas anteriores. Tu sabe regular uma calcareadora para fazer a largura de aplicação dela? É uma pergunta do tempo da máquina, não é do tempo da eletrônica.
Ouvimos o presidente da Associação Brasileira de Agricultura Precisão, Dr. José Paulo Molin, a quem a gente agradece pela atenção e pelo carinho. E viva o Brasil e vamos em frente.
Obrigado.
E vamos. Notícias Agrícolas volta com mais informações. Continue conosco.